Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje a gente vai debater um tema, um quadro novo aqui no Guia do Futebol, que é o Guia do Futebol História. A gente estava com essa ideia há algum tempo. Muito também porque a gente já estava com um projeto ali de história no Guia do Futebol Plus. E a gente estava também fazendo alguns jogos históricos nessa linha mais de história recente que a gente lembra. Então a gente gostaria de relembrar essas histórias. Mas hoje começar com um time que, apesar de ter tido um feito histórico, não era um super time, não tinha grandes craques no auge, não era uma equipe que ficou conhecida como uma imbatível pela Europa, apesar de ter sido imbatível por algum período, um curto período de tempo, no caso, uma temporada inteira. Mas, enfim, falar um pouquinho sobre isso hoje, no meio da quarentena aqui. Aqui no Rio Grande do Sul chove, e só isso que acontece. E a gente não tem muito o que fazer, tem que ficar trancado em casa, fazendo as coisas do guia.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, aqui tá um frio danado. Acho que eu nunca passei tanto frio aqui, igual esses últimos dias. Tô andando cedo pra trabalhar, então tá complicado. Pega 9, 10, 11 graus aí de manhã, mas tá tudo bem. Saindo só pra trabalhar e voltando pra casa rapidinho. E é isso, vamos lá, mais uma semana aí de isolamento, então vamos gravar mais aí, falar um pouco de um time que, como você disse, não foi um esquadrão, não foi um time vistoso, mas foi um time que mostrou a importância de uma defesa forte e que conseguiu um feito histórico que até agora não foi repetido por nenhum time nas grandes ligas.
É, então vamos lá conversar um pouquinho. A gente já deu um spoilerzinho ali no Twitter. Eu postei uma foto agora, acho que em meio-dia, por ali. Instagram, 5 da tarde, eu postei ali uma foto da defesa da Juventus, né? Então já deu um spoiler bem grande, mas não sabia qual período de tempo poderia ser. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente de 2011 e 12, né? Que foi o campeão invicto da Série A. Uma campanha que, apesar de não ter sido brilhante, de não ter tido assim, atuações fenomenais de um trio, um quarteto de ataque, que é o que a gente costuma ver em esses grandes esquadrões, um time muito coeso, um time muito bem defensivamente, principalmente, um time bom no meio campo, um ataque que fazia os seus golzinhos, fazia o que era suficiente para ganhar as partidas, um time que não era nem perto de ser perfeito, que talvez quando começa a campeonato não era sequer o grande favorito ao título, e que acho que isso a gente pode começar já um pouquinho falando sobre essa Juventus, falando um pouquinho sobre as temporadas anteriores, né? A temporada anterior da Juventus, 2010-11, foi sétimo colocado, não foi bem na Copa da Itália, já caiu nas quartas, e na Europa League caiu na fase de grupos, já num grupo com Lech Poznan, Manchester City e Salzburg. Só que essa Juventus não é um time que foi mal em 2010-11, estava vindo de outra também temporada bem mediana em sétimo colocado, e hoje pensar que uma equipe do tamanho da Juventus está nessa posição agora, ganhando vários títulos, que naquela época estava com duas campanhas seguidas, ficando em sétimo no campeonato italiano, é muito absurdo, né? Até pensando que grande parte do time campeão invicto acabou sendo muitas vezes parte desse time com campanhas não muito boas, né?
Pois é, Rodrigo, apesar de ter vários jogadores que começaram a dinastia que a Juventus tá conseguindo nesses anos, os temporadas foram bem abaixo, né? Mesmo com o Chiellini, mesmo com o Marquinhos, mesmo com o Buffon, mas também é por conta do time ter voltado para a primeira divisão depois daquele escândalo lá do Calciopoli, e aí disputou a Série B e subiu para a Série A. Teve boas campanhas, mas realmente entre 2009 e 2011 foram bem ruins. Mas já só dando uma ampliada aqui em 2011, que foi a última temporada que a Juventus não foi campeã italiana, já se vão quase 10 anos aí. Foram 50 jogos, 20 vitórias, 19 empates, 11 derrotas, 72 gols marcados, 57 gols sofridos. O curioso é que ficou na fase de grupos da Europa League, num grupo que teve... Salzburg, Manchester City e Lech Poznan, e a Juventus conseguiu a incrível façanha de empatar os seis jogos. Os seis Meu jogos, Deus. Incluindo um 3x3 classificou um Lech Poznań em Turim, o glorioso Rudi Neves, que depois passou bons anos na Bundesliga, não de bons em qualidade, mas de vários anos na Bundesliga, marcou um hat-trick. Na Série A, em casa, foi uma campanha bem meia-boca, com 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Na temporada toda foram 11 vitórias, 9 empates e 6 derrotas jogando no então Olímpico de Turim, né, que foi a última também temporada sem o Juventus Stadium. O artilheiro da temporada foi o Del Piero, com 11 gols em 45 jogos. O Matri fez 9 em 16 e o Krasnić, não sei se você lembra dele, marcou 9 em 41. O Krasnić fez boas temporadas no CSKA Moscou. Chegou muito badalado na Juventus, mas foi um fiasco retumbante. O Buffon pouco jogou nessa temporada, porque estava com a hérnia de disco. O Storari foi o titular pela maior parte da temporada. E as piores derrotas da equipe foram 3-1 em casa para o Palermo. Pastor, Eritite e Bovo marcaram os gols. Depois foram duas derrotas consecutivas. Um 4-1 em casa contra o Parma. Jovinco, Crespo e Paladino marcaram. E um 3-0 contra o Napoli, com o hat-trick do Cavani. Então foi um 7-1 em duas partidas consecutivas. A temporada 2010-2011 da Juventus foi tão ruim, mas tão ruim, que o time não conseguiu nem se classificar para nenhuma competição europeia. Porque em 2009-2010, apesar de também ter ficado em sétimo, a Inter foi campeã da Champions, então abriu espaço. Então, e nessa temporada o campeão foi o Barcelona, então a Juventus ficou fora de competições europeias para a temporada seguinte.
Eu acho que isso também é um dos fatores que ajudou essa Juventus a ser campeã invicta, né? Porque talvez se tivesse que conciliar Europa League ou Champions League, ia ser muito difícil tu conseguir manter uma equipe coesa e descansada na Série A, né? Que foi o que mais ou menos aconteceu com o Lotto inteiro. Porque é muito raro a gente pensar uma equipe que é campeã, por exemplo, com uma margem gigantesca, por exemplo, de pontos, se ela tá na final da Champions League, ou se ela continua uma sequência invicta gigantesca de jogos, se ela tá bem em outras competições. A Juventus só tinha a Copa Itália para conciliar em 2011 e 12, muito pela temporada horrível que teve em 2010-11, que não conseguiu nenhuma vaguinha europeia. E tem algumas coisas que vão além disso. Por exemplo, a Juventus, por exemplo, não tinha uma cota grande de televisão, já que com certeza a verba que ia vir da Champions League, no caso a verba que ia vir dessas competições europeias, no caso não aconteceu. Então é engraçado, né, ver como é que esse time surgiu e como tu pode ver, né, todos os jogadores que tu citou, o próprio Sturari no gol sendo titular, o próprio Krasnić sendo um dos jogadores que mais marcou gols na temporada da Juventus, mostra muito como é que era aquele time. Mas enfim, Vitor, depois desse apanhado geral aí da temporada anterior, 2011-12 tinha tudo para ser uma nova temporada para a Juventus por um fator bem, bem conhecido e que mudou muito o Turim e principalmente a vida dos bianconeros, que foi o estádio, né? Foi inaugurado o Juventus Stadium no mesmo lugar do antigo estádio Dele Alpi, que era clássico, né? Foi inclusive sede de Copa do Mundo. Apesar de não ter, acho que não era um estádio muito velho, se eu não me engano, a Juventus resolveu não reformar, né, porque colocou o estádio abaixo, mas resolveu reconstruir um outro estádio em cima dele, e era um estádio, digamos que de bastante respeito, porque é um estádio que cumpre todas as normas UEFA, FIFA possíveis, um dos estádios mais modernos do futebol europeu, agora já tem praticamente quase 10 anos de vida, e o Juventus Stadium é um estádio que até hoje é ultramoderno, hoje é Allianz Stadium, né? Foi vendido name rights em 2017. E naquele período a Juventus estava passando por uma reformulação. O famoso André Agnelli já estava na presidência da Juventus, já tinha um nome forte falando dele, como o próprio Nedved, né? Que é um grande ídolo da história da Juventus. Então era um estágio que com certeza ia mudar a equipe de patamar. E mudou, né? Porque não só financeiramente, que a Juventus conseguiu instalar várias lojas e vários outros tipos de comércio ali ao redor do estádio, até dentro do estádio, mudou também a capacidade da equipe em casa, né? Porque nas primeiras 100 partidas contra equipes italianas, perdeu apenas 3. Eu lembro que quando a gente estava comendo bastante futebol europeu ali no guia, acho que era uns 2014-15, 15-16, algo assim. Eu lembro que passou uma sequência de, sei lá, 40 jogos vencendo todos os jogos. Uma coisa assim, 40 jogos sem perder. em casa, e aí tinha uma sequência lá, 20 e poucos jogos vencendo. Então, com certeza o estádio foi muito importante para o Juventus nessa temporada. E desde então, né, porque continua sendo um grande calabouço o Juventus Stadium. E também, apenas a título de curiosidade, né, a inauguração foi o começo daquela temporada, em setembro de 2011. Aí teve uma partida contra o Notts County, se eu não me engano, que era um amistoso para inaugurar o estádio. Foi 1-1 com o Del Piero. Só que o primeiro gol oficial do estádio foi do próprio Liechtenstein, né, que tinha recém chegado na como reforço da Juventus na temporada. O primeiro marcador no jogo contra o Parma, já pela Série A. Mas então, Vitor, falei do Liechtenstein, agora eu vou falar das transferências também. E se quiser também falar um pouquinho sobre a importância desse grande estádio, não só para a Juventus, como para o futebol europeu, já que já sediou grandes eventos, agora estava para sediar inclusive a final da Champions League feminina. Fale um pouquinho sobre o estádio e já engata as transferências, puxando um pouquinho o Liechtenstein, que é uma das contratações dessa temporada.
É, o Juventus Stadium foi o marco, né, da mudança de patamar da Juve. É, depois de uma campanha bem meia boca na temporada 2010-2011, virou uma fortaleza, né? Como se falou, 3 derrotas em 100 jogos, uma coisa incrível, impressionante. E a Juventus coleciona partidas memoráveis, eliminações, classificações, né, eliminações de rivais memoráveis em Champions League agora, próprias... aproveitamento da Juve mesmo no estádio mostra que acho que isso aí foi um ponto de inflexão, né, na história da Juventus. Mas já falando das transferências, chegou bastante gente até, curioso que a gente estava até comentando, boa parte, né, grande parte, foram jogadores que já estavam no futebol italiano, só deram o passo para a Juve, poucos jogadores do futebol do exterior. Começando aqui com o Matri, que foi o mais caro, veio do Cagliari por 15 milhões e meio, ele já estava na Juventus desde janeiro de 2011, foi contratado em definitivo. O Vucinic veio da Roma também por 15 milhões de euros, tinha boas temporadas na Roma e também deu salto. O Vidal, 12,5 milhões de euros, deixou o Bayer Leverkusen e se tornou uma peça fundamental na Juventus durante bons anos. O Quagliarella, que fez muitos gols pelo Napoli, outro dia foi artilheiro do campeonato italiano pela Sampdoria, já bem veterano, chegou por 10,5 milhões de euros. O Liechtenstein veio da Lazio por 10 milhões de euros, a Juventus que contrata muitos jogadores da Lazio, né? Talvez o principal exemplo disso foi o Nedved lá no início do século. O Jero Elia veio do Hamburgo por 9 milhões de euros, o holandês, ponto holandês, que convenhamos, não se tornou nem próximo do que prometia. Simone Pepe, que viria a ser importantíssimo na temporada, veio da Udinese por 7,5 milhões de euros. Emmanuel Giacchierini por 7,250 milhões de euros. Veio do Cesena, Giacchierini jogou Copas Confederações, depois jogou na Premier League. O Simone Padoin, por 5 milhões de euros da Atalanta, ficou também bons anos na Juve, conquistou muitos títulos. Marco Motta, da Udinese, por 3,75 milhões de euros. O Cáceres, por 1 milhão e meio de euros, veio por empréstimo do Sevilla. O curioso é que o Cáceres já tinha passado pela Juventus em 2009, vindo do Barcelona. Aí ele foi para... se não me engano, ele saiu do Sevilla para o Barcelona, aí do Barcelona ele foi emprestado para a Juventus, aí voltou para o Barcelona, foi contratado pelo Sevilla de volta, e depois foi emprestado de volta para a Juventus. E depois ele esteve na Juventus em 2019, então o Cáceres é uma figura bem conhecida na Juve. E depois algumas apostas já de meio de temporada. Marco Borriello, 500 mil euros por empréstimo da Roma. Teve alguns momentos bem importantes na segunda metade da temporada. O Estigarribia por 500 mil euros do Deportivo Maldonado. O Estigarribia também jogou partidas importantes ali como ala esquerda principalmente. O Michele Pazienza é um cara já bem desconhecido, veio sem curso do Napoli. E a contratação mais importante da temporada, a contratação que foi um baita negócio da Juve, foi o Andrea Pirlo, veio do Milan sem custos para mudar o time de patamar, né? Dominou o meio de campo, um dos melhores jogadores italianos da história, na minha opinião. Chegou sem custos já com 32 anos, mas foi importantíssimo na temporada. Bom, essas foram as entradas, né? Muitas contratações, mas como eu falei, maioria já do futebol italiano, só o Cáceres, Chegarribia e o Vidal vieram da Europa ou da América do Sul.
Temos várias coisas para falar em relação a essas contratações, né? Começando também pelas mais caras, né? Das quatro mais caras, três eram atacantes. Como a gente já tinha comentado um pouco antes fora do podcast, nenhum era um grande craque, seja Matri, seja Vucinic, seja Quagliarella. Quagliarella acabou tendo uma carreira ainda melhor no final dela, quando ele acabou indo para a Sampdoria. Tá tendo excelentes temporadas, ele tá com 37 anos, só tirou a última temporada do campeonato italiano com 36. Então é um cara que realmente depois deu certo, mas não na Juventus, nunca apresentou um grande futebol na Juventus. Uns caras que se tornaram úteis, né? Por exemplo, o Martin Cáceres, que, como tu já tinha bem falado, depois ainda até voltou para a Juventus, depois que ele saiu. Mas um cara que sempre foi útil, sempre esteve lá, rodou por vários times, seja Southampton, Lazio, rodou também pelo Hellas Verona. Então, um cara bem rodado e que trouxe alguma experiência para esse time. E alguns caras que duraram bastante, né? O Lichtensteiner durou bastante tempo. Aí, como tu bem falou, o Arturo Vidal foi um dos jogadores centrais dessa equipe e foi muito importante depois no meio-campo da Juventus, tanto que acabou depois indo pro Bayern do Guardiola. Mas a grande contratação realmente foi o Pirlo, né? E é uma saída que foi meio estranha, né? O Pirlo já tinha ganhado tudo possível pelo Milan, era um grande ídolo por lá. E aí depois de 10 anos na equipe rossonera, ele saiu por problemas, segundo ele, com o Allegri, né, que acabou depois se tornando o técnico da Juventus, que pelo que ele tinha entendido do Allegri, o Allegri não ia mais utilizar ele não era mais útil para o sistema que o Milan ia jogar a partir daquela temporada, e também por muitas das lesões, né, que o Pirlo teve, o Allegri estava muito descontente com isso, e aí quando o contrato expirou, ele deixou Milão, foi para Turim, teve um novo desafio na carreira, acabou sendo campeão, multicampeão italiano pela Juventus, e é o grande ponto central desse time, a grande mudança da temporada 2010-11 para 2011-12. Então agora comentar um pouquinho sobre as saídas, né? Tivemos algumas saídas de jogadores bem conhecidos, né? Começando pelo Mohamed Sissoko, saiu para o Paris Saint-Germain por 8 milhões de euros. O Sebastian Giovinco, que acabou depois se destacando no futebol canadense, foi um grande astro no Toronto FC. Ainda jovem, tinha deixado a Juventus pelo Parma por 3 milhões de euros. Um velho conhecido, Felipe Melo, que inclusive, né, é bem curioso, que agora a gente está gravando um podcast, se eu não me engano foi nessa semana que saiu a biografia do Chiellini, né, e ele falando mal do Felipe Melo, falando que não era um profissional à altura da Juventus, e ele acabou sendo emprestado para o Galatasaray.
Maçã podre.
Maçã podre. Esse foi o termo que foi utilizado. O Melo já respondeu daquele jeito bem Felipe Melo, agressivo. E, enfim, ele foi fazer a carreira na Turquia depois, empréstimo, tinha saído por 1,5 milhões. Outro velho conhecido ítalo-brasileiro é o Amaurinho, que saiu para a Fiorentina, já estava com mais idade. Saiu por 500 mil euros. Aí agora outros nomes conhecidos, por exemplo, que já estavam mais velhos, foi o Vincenzo Iaquinta, ficou muito tempo no futebol italiano, tinha ido por empréstimo para o Cesena. O próprio Thiago, né, meio campista português, tinha saído sem custos para o Atlético de Madrid, acho que ele até já estava emprestado para o Atlético de Madrid, fez uma carreira muito interessante por lá. E um cara que chama muito destaque é o Luca Toni, né, que já também, outro jogador experiente, já estava indo para o futebol árabe, também saiu sem custos. Então a gente pode ver que alguns desses jogadores, por exemplo, a Mauri, a Quinta, o próprio Luca Toni, alguns jogadores mais experientes saindo, outros que acabaram não tendo uma carreira muito prestigiosa, como o próprio Zdeněk Gryger, que foi pro Fulham sem custos, né? E um jogador que eu fazia muito tempo que eu não ouvia falar nele, o Hassan Salihamidzic, meia campista.
Bom, hein?
Jogou bem, teve temporadas em bom nível, que tinha acabado de sair pro Wolfsburg. Mas a gente pode notar que não é nenhuma saída muito sentida, ou é por idade, ou é porque não deu certo. Então, basicamente foram esses jogadores, né? Tirando o jogador, por exemplo, que tinha voltado por empréstimo, eram esses jogadores os mais importantes que deixaram a Juventus naquela temporada. Mas nenhum nome que a Juventus sentiu muito na campanha.
Agora a montagem do elenco, não vamos repetir os jogadores que chegaram, vamos só falar dos outros jogadores que participaram da temporada. O Buffon já estava na Juve desde 2001, foi contratado por 53 milhões de euros do Parma, foi o goleiro mais caro do mundo por mais de 15 anos. O Marquinhos já estava na Juventus desde 2005, foi jogador da base. O Barzagli foi contratado em janeiro de 2011 por 300 mil euros do Wolfsburg, barganha absurda do Barzagli. O Chiellini já estava desde 2005, foi contratado da Fiorentina por 7,7 milhões de euros. O Bonucci veio do Bari em 2010 por 15 milhões. O Del Piero já estava na Juve desde 1993, já estava com 36 anos nessa altura do campeonato, veio do Padova. O Quagliarella, ele foi contratado em definitivo, mas já estava na Juventus desde 2010. O De Chegli veio em 2008, vindo do Siena por 3,5 milhões de euros. E dos jogadores que mais participaram da temporada são esses. Os outros que para completar o elenco, o Milos Krasic, já comentamos sobre ele, estava na Juventus desde 2010, veio por 15 milhões de euros do CSKA Moscou. O Storari, que já falamos, estava desde 2010, veio do Milan por 4,5 milhões de euros. Luca Marrone, desde 2010, da base. Experiente Fábio Grosso, estava desde 2009, veio por 2 milhões de euros do Lyon. E o Luca Toni, que o Rodrigo já falou, que saiu antes do início da temporada, mas ele chegou a ser inscrito para alguns jogos, não entrou em campo, mas estava no elenco e saiu em 2012, mas ele chegou em janeiro de 2011 vindo do Genoa.
Vitor, o que chama atenção nesse time? Eu acho que é muita idade, né? Porque se tu vai dar uma olhada na idade do jogador, a maioria já é 27, 28, alguns já passam dos 30, então é um elenco bem experiente da Juventus, que os principais jogadores ou eram os zagueiros, né, que até já não eram tão velhos, a exceção ao Barzagli, que já estava na casa dos 30, mas falando de meio campo, até de ataque, tem vários jogadores bem experientes. Isso vai ver, acho que dos jogadores principais da equipe não tinha nenhum com menos de 25, né?
É um autêntico time italiano, né? Se a gente olhar aí, né, no histórico, são sempre times bem experientes. O próprio Milan 2007 é um time bem experiente, com uma outra peça jovem, mas mesma coisa da Juventus. Você tem aqui o Vidal, o Bonucci, de 24 anos, praticamente dos principais mesmo, né? O Cáceres jogou, foi importante na segunda metade da temporada, também tinha 24, e o Marquinhos com 25. Fora isso, tudo acima de 26, 27 anos, Buffon, Pirlo, Barzagli, Del Piero, tudo rompendo a barreira dos 30. É um autêntico time italiano, fala a verdade.
É, não, sem nenhuma dúvida, né? Itália sempre com times bem, bem históricos. Se a gente for até pensar na questão de artilharia, né? Não foi só uma temporada com a Quagliarella, teve temporadas que, por exemplo, o Di Natale estava acumulando gol, o próprio Totti estava sendo muito importante. Vários jogadores históricos que...
O Luca Toni foi artilheiro do campeonato com 30 e tantos anos.
Exatamente. Tem vários casos de jogadores bem experientes italianos que acabam acumulando gols, porque são times bem, bem mais antigos, né? Tanto que agora a gente tá vendo também uma... A própria Itália agora não tem uma grande geração vindo por aí, embora tenha um ou outro grande jogador. Não tem por exemplo, há times que estão muito jovens e acabam criando uma cultura. Tu vai ver nem, por exemplo, o Atalanta, que contrata vários jogadores, não são jogadores italianos, né? São jogadores de outros países, e é uma das equipes mais, digamos que, renovadas e diferentes desse campeonato italiano, então até hoje isso ainda é incomum. Mas realmente um elenco, como tu bem disse, de alguns jogadores que vários jogadores já estavam no elenco, né? Um elenco bem montado, com um setor defensivo claramente fortíssimo, claramente que ia durar por bastante tempo e durou, inclusive durou.
Melhor sistema defensivo da década.
Eu tenho minhas dúvidas se não é do século. Porque
tem algum. Eu não queria falar isso, mas pode ser.
Pois é, então acho que pode ser do século. Mas, Vitor, pra tu ter um time desses, tu precisa ter um técnico que seja à altura, né? E o técnico, claro que foi alterado depois da temporada muito ruim de 2010-11, foi alterado. E foi um nome já conhecido ali pelas bandas de Turim, chamado pra comandar a equipe. Um técnico novo, um técnico que não tinha ainda experiência em grandes equipes, que já tinha treinado equipes na terceira divisão, na segunda divisão, já tinha até passado um tempinho ali na primeira, mas que era um técnico de equipes pequenas. E acabou que o sistema desse técnico acabou rendendo. Tanto que depois ainda esse nome acabou assumindo a seleção italiana, foi responsável por campanhas muito boas, tanto da Juventus quanto do próprio Chelsea depois. E é o Antônio Conte, né? O Antônio Conte é um técnico que hoje, se não me engano, deve estar com 50 anos, então na época ele tinha uns 40. Ele tinha sido capitão da Juventus até 2004, tinha sido um jogador muito importante ali na história do clube. E era um nome que, apesar de já ter flertado algumas outras vezes para fechar com a Juventus, nunca era contratado por aquela coisa de inexperiência e um técnico que treinava apenas equipes pequenas, né? Começou com o Arezzo na terceira divisão, foi com o Bari depois para a segunda e foi promovido. Também foi do Siena na segunda divisão e foi promovido. E aí chegou a chance dele, né? E a gente não pode dizer que ele decepcionou, porque o que o Conte fez com esse time nessa temporada e nas posteriores foi um trabalho muito bem feito, né?
É, o Conte é o principal responsável por essa mudança de patamar, né? Porque hoje a Juventus tem um timaço muito acima de todos os outros do futebol italiano. Mas em 2011, 2012, eu tenho certeza que não era o melhor time era o Milan. E brigava. Tinha o Napoli, que tinha um time forte, a Roma tinha um time ok, a Inter ainda tinha um resquício daquele time campeão de tudo em 2010. Então o Conte pegou um time que não era o melhor do futebol italiano, na minha opinião, e muito longe do futebol, do seu melhor futebol europeu, transformou nele dominante na Itália, e depois deixou uma base extremamente consolidada, jogadores jovens desenvolvidos. A partir daí, você teve o Pogba, o Bonucci chegou jovem, se tornou um dos melhores zagueiros do mundo, o Marquinhos se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo também, recuperou outros jogadores, como o Tevez, o próprio Llorente chegou, o Llorente até estava bem, mas foi muito importante. O Morata, um jovem, já, mas aí já pegou um pouco mais o Allegri, mas já deixou uma base montada para o Allegri fazer o trabalho histórico que fez. E eu acho o Conte o principal arquiteto, né? Ele foi arquiteto, mas o principal nome dessa reviravolta aí que aconteceu na história da Juventus, porque ele conseguiu fazer muito com um time bom, nada além disso.
Não, sem dúvida. E é mais um dos grandes técnicos italianos, né? E foi uma campanha fantástica que bateu recordes, por exemplo, treinadores históricos da Juventus, como o próprio Fábio Capello, que foi muito histórico por lá. Vários outros técnicos grandes, ele acabou desbancando todos com a campanha de 2011 e 2012. Mas acho que a principal lembrança que os torcedores têm quando lembram dessa Juventus é daquele time com os três zagueiros, né? Os três zagueiros clássicos, Chiellini, Barzagli e Bonucci, que marcaram uma época, né, por lá, um time que começava pela defesa e tinha ali o seu principal ponto forte. É raro, né, no futebol atual, que a gente vê vários atacantes sendo os protagonistas ou até meio campistas. E aí tinha dois alas também e dois meias box-to-box, e isso dava muita liberdade para Andrea Pirlo ser o maestro da equipe. E deu muito certo, né, o foco da equipe era justamente esse, tanto que depois, quando a gente for olhar as partidas, tem uma ou outra partida com um número grande de gols. Se não, era vitórias vagas da Juventus, 2-1, 1-0, no máximo 2-0, porque era uma equipe que era forte na defesa, né? Então, Vitor, qual é o time base dessa equipe campeã? E um time que, peça por peça, foi fundamental para essa conquista, começando do goleiro.
É, o goleiro Buffon, como foi nos últimos... Como está sendo, né? Na verdade, agora já é o Chiesa, mas foi durante 15 anos ou mais da Juve. Esse Steiner na lateral direita. Barzagli, Bonucci, Chiellini. O Chiellini jogando muito como lateral esquerdo também. Jogou muito como zagueiro. A Juventus variou muito entre o 4-4-2, 4-3-3 e o 3-5-2. Na verdade, mais entre o 3-5-2 e o 4-3-3. Eu coloquei aqui mais porque o Liechtenstein jogou bastante. E o ala esquerdo, quando o Chiellini foi o zagueiro, variou muito, já jogou Chigarriba, jogou De Chegre, então eu coloquei esse 4-3-3, com Pirlo, Vidal e Marquinhos, é o meu campo tradicional da Juve por muitos anos, e Pepe e Matri no ataque. Mas também são jogadores que rodaram muito, porque Quagliarella foi titular durante boa parte do campeonato também, O Gueckerini jogou muitos jogos, o De Chiglis, Garriba, Borriello, Cáceres. Esses três últimos jogaram menos também, porque chegaram depois. O Garriba também já não era esse grande jogador também. E o Del Piero, que apesar de ser reserva, apesar da idade muito avançada, ele teve seus momentos, fez gols importantíssimos durante toda a temporada e também jogou bastante. Praticamente não foi titular, mas entrou em boa parte dos jogos.
Então, agora já passamos pela escalação, já passamos pelos jogadores frequentes. Falar um pouquinho, então, sobre os jogos da Juventus na competição, né? Das 38 rodadas, uma estreia muito interessante, né? Que foi no dia 11 de setembro, que era já um jogo válido pela segunda rodada, depois da partida da Juventus ter sido adiada. Juventus contra Parma, Liechtenstein marcando o primeiro gol oficial da história da Juventus Stadium. Uma vitória acachapante de 4-1, gols de Liechtenstein, Pepe, Vidal, Marquísio. E o Jovinko, que, né, que tinha recém saído da Juventus, descontou nos minutos finais, né, Vitor? Então, uma vitória para começar o campeonato muito bem, com o pé direito, já jogando na nova casa.
É, foi uma partida que já mostrava que a Juventus estava forte e seria um time para disputar o título. E o Parma, que não era um time muito ruim nada, né? Tinha o Mirante, foi um goleiro bem sólido no futebol italiano. O Zaccardo, que rodou por times grandes, jogou muito tempo também no Palermo. Lucarelli, que é um símbolo do Parma. O Paleta jogou no Milan. Teve o Jovinko, né, que marcou gols e fez uma boa temporada. O Pelé jogou no Southampton, não sei se você lembra, marcou muitos gols lá no Feyenoord. O próprio Flocari. Então era um time bem, bem ok do Parma. E a Juventus chegou atropelando já na primeira rodada. Vamos pular aqui já para a sexta rodada, quando foi o primeiro clássico da Juve contra o Milan. Também no Juventus Stadium, vitória por 2-0, dois gols do Marquinhos aos 87, aos 92 já na reta final. Marquinhos, que foi importantíssimo durante toda a temporada, nós vamos falar bastante dele aqui, porque ele fez gols em jogos muito grandes. Aí a Juve alinhou com Buffon, Liechtensteiner, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Marquinhos, Vidal, Patsienz entrou no finalzinho do jogo. Krasic ou Gueckerini depois, Pepe, Vucinic, depois Matri. E o Milan foi com Abiat, Bonera, Thiago Silva, Nesta, depois Antonino. O Nesta saiu no início da partida. E Zambrota, Nocerino, depois Ambrosini, Van Bommel, Sidolf, Cassano e Emanuelson. Depois Emanuelson e Boateng, e Ibrahimovic no ataque. Então a Juventus já na sexta rodada bateu o atual campeão, o Milan, que tinha um time muito interessante, ainda tinha no banco jogadores como Robinho, como Pato, Inzaghi. Então era um time bem forte, tinha sido campeão com méritos na temporada passada, o Allegri fazendo um ótimo trabalho lá no Milan. Mas a Juventus bateu e, assim, goleou na primeira rodada contra um time tradicional, um time que não era muito ruim. E venceu depois o clássico já na sexta rodada em casa. Então mostrava a força do Juventus Stadium, mostrava a força do time, que em seis rodadas não tinha perdido e já estava na liderança. E é engraçado que a Juventus não ficou abaixo da terceira posição em nenhum momento da temporada. Então mostra aí como o time foi sólido durante todo o ano.
Não, era uma força gigantesca que essa equipe já tinha mostrado no início do campeonato. Tanto que depois até o próprio Conte vai falar em entrevistas após o título que no meio do campeonato a equipe estava sendo tão bajulada pela imprensa, estava falando tão bem da equipe e das atuações, que ele sentia que alguns jogadores estavam até relaxando, né? Que vai explicar depois a sequência que esse time vai ter de empates. Porque apesar de ser campeão invicto, foi uma equipe que teve muitos empates durante a competição. E no começo foi muito bem, né? No começo era um bem animador, pensando do Milan. Como tu disse, já ok, já não era mais aquele Milan campeão europeu, aquele time fantástico. Mas, poxa, tu tinha jogadores em excelente nível, né? Ibrahimovic, Thiago Silva. Tu tinha caras ainda experientes como o próprio Van Bommel, o próprio Seedorf, Nesta na defesa, por exemplo. Então era um time muito respeitável. E como tu disse, era o principal, talvez, candidato ao título. Então,
meu Tierino jogando muito, cara.
Exatamente. Então uma vitória muito importante da Juventus contra um dos principais equipes do campeonato. Aí depois, na décima rodada, foi a vez de Milão, só que a enfrentar a Internazionale. Foi um confronto que foi muito importante, com certeza, porque era o primeiro grande confronto contra uma grande equipe fora de casa. E a Juventus acabou vencendo a partida, né? Gols de Vucinic e Marquísio, o brasileiro Maicon marcou para a Inter. uma Inter fortíssima, com vários jogadores, por exemplo, de Snyder a Lúcio, de Campiasso a Zanetti, que marcaram época, né? Alguns, vários desse time, inclusive, foram campeões europeus pela Inter. E uma vitória na décima rodada para já animar bastante os torcedores da Juventus, que estavam numa seca gigantesca de títulos, né? Porque não é como se fosse a gente pensar hoje, ah, Juventus campeão, que novidade, né? A gente está falando de uma Juventus que estava numa sequência sem títulos de muito, acho que, se não me engano, bateu 9 anos.
Quase, né? 10 anos.
Exatamente.
Isso, então perdeu os dois títulos lá no escândalo, né?
Isso. Então, após tudo isso, vencer a Inter, numa grande partida, né, por 2-1, a Inter inclusive tem muitas chances na segunda etapa, mas o Juventus conseguiu segurar o 2-1, era inclusive, apesar da campanha estar invicta na décima rodada, era a quinta vitória da Juventus, né, a sexta vitória da Juventus, que já tinha empatado 4 partidas, então tava ali com uma boa campanha, mas como já podia ver, né, empatando bastante, então essa vitória desafogava bastante pra Juventus a partir dali, né.
Exatamente. E na outra rodada, na 11ª, veio o jogo talvez seja o mais difícil de toda a temporada, ou um dos mais difíceis, porque pegou o Napoli lá no São Paulo, o Napoli que tipo, baita time, alinhou com o De Santis, Paulo Cannavaro, Arônica, depois Federico Fernandes e Campagnaro, Mádio Gargano, Hanšík, Ile e Zúñiga, Dossena entrou no segundo tempo, Pandev, depois Mário Santana e Lavezzi, ainda estava sem o Cavani, que não jogou esse jogo por algum motivo. E assim, foi um jogo dificílimo para a Juventus, o Napoli tinha um baita time, abriu o placar com o Hanšík, e antes do Hanšík abrir o placar, ele teve um pênalti, ele bateu, fez o gol, aí o árbitro mandou voltar por conta de vazão na área. Até teve um pouquinho de vazão, né? Mas, assim, se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, né?
Nada demais.
E aí, na repetição, ele chutou pra fora, mas ainda assim, ele abriu o placar aos 23. O Pandev fez 2-0 aos 41. O Mato diminuiu no início do segundo tempo. Aí o Pandev fez outro bonito gol no segundo tempo, né? Já na metade do segundo tempo, abriu 3-1. Aí, pronto. O Juventus vai perder a primeira e aí talvez comece a desandar. Mas aí o Estigarribia achou um gol aos 72, né, aos 27 do segundo tempo. E o Pepe, numa jogada que ele foi uma boa jogada dele, depois ele deu sorte, aí apareceu na cara do De Santis e empatou o jogo aos 80, numa ótima reviravolta da Juventus para se manter invicta. E a Juventus teve nesse dia Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, aí já no 3-5-2, com o Lichtsteiner, Pirlo, Pepe, Vidal e Estigarribia na ala esquerda. Vucinic, depois Del Piero, Mata, depois Quagliarella, o Paciência também entrou no lugar do Pepe já no final da partida. Cara, polêmica de arbitragem à parte, a Juventus mostrou muita força, mostrou uma força mental muito grande, porque o Napoli era um time muito forte, e Napoli no São Paulo é uma coisa assim, de louco, até hoje, que já passou um pouco o auge do Napoli, tem um time um pouco mais limitado, ainda assim é muito difícil ganhar o Napoli lá. E a Juventus buscou esse empate. E assim, quem tiver a oportunidade, veja, porque foi um grande jogo.
Então, todo mundo disse que esse foi o grande jogo da própria temporada italiana, né? Napoli 3, Juventus 3 no dia 29 de novembro. Foi o grande jogo da temporada, superando, por exemplo, o próprio outro jogo do Napoli contra a Lazio, que foi 4-3, um time que marcava muitos gols. Inclusive, o Napoli, acho que, se eu não me engano, o ranking que fizeram no final do campeonato está presente em todas as partidas do top 3. Então, esse jogo contra a Juventus foi essa coisa maluca, né? Porque se a gente ver, foi um jogo de várias reviravoltas. Como tu bem disse, o gol do Hanšík de pênalti anulado foi bem contestável na época. E o Napoli começou a segunda etapa vencendo 2-0 em casa, né? Então, sem nenhuma dúvida, parecia que essa seria a derrota da Juventus. Parecia que poderia ali começar uma sequência ruim, ou talvez apenas um tropeço bem monumental, até porque aquele time do Napoli era fortíssimo, né? Como tu já citou, com o próprio Lavezzi, tinha, por exemplo, o Pandev ainda num nível bem aceitável, e não tinha o Cavani, né? Que foi uma das grandes ausências dessa partida. E, pois é, né? Acho que, como tu falou, o primeiro passo para mostrar que essa Juventus não estava de brincadeira e mostrar que realmente ia brigar pelo título, a Juventus conseguiu mostrar, apesar de arbitragem, conseguiu mostrar que tinha poder de reação, tinha esse fogo que talvez não tivesse nas últimas temporadas amarelando em jogos decisivos. Nesse jogo não amarelou. E pode ter sido ali o primeiro grande passo para título. Mas enfim, Vitor, além disso, já começou a Copa Itália, né? Nesse trecho do campeonato. E a Juventus enfrentou Bolonha. Como é que foi essa partida, no primeiro confronto da Juventus na segunda competição dela na temporada?
Então, no primeiro mata-mata da Juventus na Copa Itália, né? A Juventus já entrou nas oitavas de final. Foi um jogo muito duro, um empate 1-1 no tempo normal. E o Quagliarella só foi marcar o gol da vitória aos 2 minutos do primeiro tempo da prorrogação. A Juventus sofreu bem mais do que se esperava. O Bolonha era um time bem comum à época. E foi no sufoco, né? E diferente das quartas, né? Nas quartas pegou a Roma, atropelou 3-0, gol de Aquerino, Del Piero, o que a E fez gol no finalzinho contra. A Juventus estava na semifinal em jogos bem diferentes. Primeiro contra um time um pouco mais fraco, um sofrimento. Depois com um time um pouco mais qualificado, não, bem mais qualificado, um sonoro 3-0 para se classificar. Então o time era líder nessa altura do campeonato italiano. E estava na semifinal da Capitale.
É, isso a gente está falando comecinho ali de final de janeiro, né? Comecinho de 2012. Então, a partir dali, parecia que a Juventus vinha tanto para o título quanto no campeonato italiano, quanto na Copa Itália, né? Vinha postulante aos dois campeonatos. E parecia ter grandes chances em ambos. E aí, na 23ª rodada, teve a primeira ou a maior decepção da Juventus do campeonato, que empatou com o Bolonha. O Milan venceu da Udinese por 2-1 e a Juventus perdeu a liderança, né? Apesar de estar empatado no número de pontos, ali, apesar de estar invicta na 23ª rodada, que é um feito já muito expressivo, a Juventus já não era mais líder, e aí poderia começar algum burburinho, né? Que esse time não era tão forte, que esse time não marcava tantos gols, que esse time podia amarelar e perder novamente o título pro Milan, que era a grande potência da época. E o melhor, Vitor, digamos que logo depois tu já teria, digamos que falhava 24ª e na 25ª, tu teria um Milan e Juventus jogado em Milão. E aí as coisas ficam muito interessantes, né? Porque esse jogo poderia ser a final bem antecipada desse campeonato, que parecia que ia ser decidido ponto a ponto, né?
Esse foi o... Talvez a partida mais importante do campeonato. Não, talvez não. Foi a partida mais importante do campeonato. Por quê? A Juventus vinha de 3 empates consecutivos até a 23ª aí, quando empatou com o Bolonha e perdeu a liderança. Aí ela venceu na 24ª rodada, o Milan também venceu. E aí contra o Milan, na 25ª, em San Siro, aí o Vichy foi com Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Lichtenstein, Marquise, Pirlo, Vidal, Estigarribia, Quagliarella e Borriello, aí Pepe, Matri e Vucinic entraram no segundo tempo. O Milan com Abbiati, Abate, Mexes, Thiago Silva e Antonini, Nocerino, Van Bommel, Muntari e Emanuelson, Robinho e Pato entraram no segundo tempo, Ambrosini e Al-Sharawi. Era o líder contra o vice-líder. Aos 14 minutos, o Bonucci faz uma bobeira incrível na saída de bola, entrega a bola no pé do jogador do Milan, rola pro Nocerino, Nocerino bate, a bola desvia, bate na cabeça do Bonucci e mata o Buffon. 1-0 o Milan aos 14 minutos do primeiro tempo, o Milan jogando bem melhor que a Juventus. Até que tem um lance que, cara, assim, é inacreditável.
É inacreditável.
O Robinho rola, o escanteio curto, o Robinho rola pro Emanuel se cruza. A bola vem desviada, sobra pro Mexes cabecear, o Buffon faz uma defesaça. E aí o Muntari já tá... O Muntari tá ali embaixo da trave, praticamente. Ele completa de cabeça, a bola entra assim, 1 metro, no mínimo, 1 metro. Lembra aquele lance do Flamengo e Vasco?
Exatamente.
Lembra bastante, porque foi naquele canto do gol, naquele lado da câmera.
E a imagem é bizarra porque tem um bandeirinha ali do lado.
O bandeira tava na linha de fundo. Aí, a bola entra 1 metro, o Muntari já sai comemorando, já, óbvio, gol claro, o Milan sai comemorando, o juiz não dá gol, inacreditável. E aí o jogo...
7 minutos depois.
Aí o jogo já começa a mudar bastante, a Juventus começa a a dominar um pouco mais. Aí mostra como o árbitro era muito fraco, o Bandeira, inclusive, era muito fraco, porque o Matri chega a empatar antes de realmente empatar o jogo no segundo tempo. Só que aí o Bandeira dá impedimento e não tava, era a mesma linha. Era um lance difícil, mas era a mesma linha. Não foi escandaloso igual o gol do Milan, mas foi um erro. E aí, já aos 38 do segundo tempo, uma pressão já da Juventus, o Matri incomodando bastante. O Vucinic cruza, o Matri emenda, né, sem chance pro Abbiati. A Juventus empata o jogo aos 38 do segundo tempo. E aí impede o Milan de abrir vantagem e até vantagem. Ele não ia ter vantagem com o confronto direto porque foi 2-0 para a Juventus. Mas ele ia abrir a vantagem para a Juventus e abrir 4 pontos na liderança. E, na verdade, nesse ponto aí o Milan já estava 2 pontos. Ia abrir 5 pontos na liderança. Ia tirar a invencibilidade da Juventus e ia dar uma confiança absurda, né? Porque você estava sem Ibrahimovic, sem o craque do time. Vence o jogo e vencia bem. Estava jogando melhor que a Juventus. E aí a Juventus empata o jogo já no final ali, 1-1. Aí muda o campeonato, né? Porque a diferença que era de 5, volta a ficar em 2, porque logo depois a Juventus empata com o Kiev e o Milan vence o Palermo. Então a diferença poderia ser bem maior, mas não foi. E aí muda um pouquinho, porque na 27ª rodada, mesmo com o outro tropeço da Juventus, o campeonato ainda se mostra um pouco aberto.
É, não, sem dúvida. E aquele jogo do Milan contra a Juventus, o Milan tava cheio de desfalques, né? Tava sem Ibrahimovic, sem o Sidor, sem o Boateng, sem o Aquilani, tava todo mundo fora por lesão e o Ibrahimovic por suspensão de 3 jogos. Então, nessa grande chance que o Milan teve, apesar de ter tido muitos desfalques, aquele gol do Muntari praticamente decretaria a vitória, né? Estaria 2-0, mas... foi inacreditável aquela partida. E aí depois ali, com certeza, o campeonato mudou. E mudou de uma maneira que raramente a gente vê em pontos corridos, porque tu consegue até recuperar às vezes, mas confronto direto, ter um erro de arbitragem, é muito decisivo, né, para um campeonato decidido ponto a ponto como esse.
Cara, e o aquele erro, né, velho?
Foi muita coisa. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que o Bandeirinha vai estar olhando pro lance e não vai marcar o gol. E entrou muito, entrou 1 metro, foi um absurdo. E aí, a partir da 27ª rodada, que a Juventus empatou mais uma e o Milan venceu, abriu a vantagem, a gente vai ter uma mudança a partir da 28ª, porque a Juventus já não estava tão bem, já tinha acumulado os empates. E aí vem o jogo contra a Fiorentina, jogando em Florença, e aí uma goleada acachapante como poucas que a gente viu dessa Juventus, né? 5-0, absurdo, gols de Vucinic, Vidal, Marquisio, Pirlo e Padoin. A Fiorentina tinha alguns jogadores conhecidos, né? Tinha o próprio Amaury, que tinha recém deixado a Juventus, tinha o próprio Montolivo, tinha alguns jogadores conhecidos, tinha o próprio Certi, né, que acabou postando destaque no futebol italiano. A Juventus não teve nenhuma piedade, goleou, e a partir dali a Juventus foi outra equipe, porque engatou uma sequência que, Vitor do céu, se não fosse uma vitória tão acachapante contra a Fiorentina, com certeza o campeonato teria outros rumos. Né?
É o tipo de vitória que muda o ânimo, né? Muda o vestiário, e depois abriu, emendou 8 vitórias consecutivas. E nesse meio do caminho, antes da 29ª rodada, teve a volta da semifinal da Copa, né? Porque na ida no San Siro, a Juve venceu o Milan por 2-1, só que o Milan devolveu 2-1 no Juventus Stadium. Dia 20 de março de 2012, o Del Piero abriu o placar, mas o Mesbah e o glorioso Max Lopes viraram o jogo pro Milan, levaram pra prorrogação. E o Vucinic, aos 6 minutos do primeiro tempo da prorrogação, empatou a partida. Então a Juventus se classificou de novo na prorrogação. Então, no final de março de 2012, a Juventus estava na final da Copa Itália. E apesar de ser vice-líder do campeonato italiano, estava invicta e vinha de um atropelo em cima da Fiorentina, né? E a Fiorentina que depois, lá no final, na reta final, vai ser decisiva pro título, né? Mas antes disso, na 29ª rodada, teve o um jogo contra a Inter.
E é interessante a gente notar que teve uma sequência de Fiorentina, Inter e Napoli nessa sequência das vitórias consecutivas da Juventus, né? E começou ali na goleada contra a Fiorentina, aí teve o meio do caminho ali a Copa Itália, voltou no dia 25 de março, na 29ª rodada, para enfrentar a Inter jogando em casa no Juventus Stadium. E aí, vitória contra um time que tinha no ataque nada mais nada menos que Diego Milito e Diego Forlán, ambos já com alguma idade. Essa dupla ali em 2006, 2007, talvez até na real 2009, principalmente 2010, que
Ué, em 2010 o Milito fez dois gols na final de Champions e o Forlán foi o melhor jogador
melhor
da
da
Copa.
Copa, exatamente. Então, até 2010, até 2 anos antes, esse ataque ia ser fantástico. Tinha vários brasileiros na equipe, né? Júlio César, Maicon, Lúcio. E a Juventus venceu a partida por 2-0, gols de Martin Cáceres e Del Piero antes, ambos na segunda etapa. E essa vitória animou ainda mais os ânimos, que já estava muito embalada após as classificações na Copa Itália e uma goleada. E aí iniciou uma sequência fantástica, depois aplicando uma goleada justamente em quem mais tinha complicado ela na Série A, né?
É, recebeu o Napoli no Juventus Stadium e aí atropelou por 3-0, 3 gols no segundo tempo. É, a Juventus com Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. É, nos jogos mais importantes, jogos maiores, era da outra de zaga, né? Lichtenstein, depois Cáceres, Marquise, o Pirlo, Vidal e De Zerbi, Vucinic, depois Del Piero, Borriello, depois Quagliarella, o Napoli com De Sanctis, Paulo Cannavaro, Arônica e Campagnaro, Maggio, Inler, Gargano. Zuniga, ataque com Hansi, Klavers e Cavani, ataque clássico do Napoli nesse período. Depois entraram Dossena, Pandev e Dzemailhe. E o curioso é que o Milan empatou com o Catani nessa mesma rodada por 1-1 e a diferença voltou para 2 pontos. A diferença chegou a ser 4 ali até a 29ª rodada. O Milan tinha 4 pontos de vantagem para a Juventus, mesmo a Juventus invicta. E aí o Milan empata com o Catani, a diferença volta para 2 pontos. E aí a liderança é retomada na rodada seguinte.
A Juventus vence o Palermo por 2-0. O Milan perde de virada para a Fiorentina, justamente com o gol da Mauri. Novamente ali, muito importante para a
A
Fiorentina.
Fiorentina toma 5 da Inter em casa e vira sobre o Milan no San Siro.
É, os torcedores do Milan devem ter ficado muito felizes com a Fiorentina, né? E foi inacreditável essa partida, porque a partir dali, a partir da 31ª rodada, a Juventus não abandonou mais a liderança, né? Porque depois, inclusive, né, na 32ª rodada, era mais uma partida muito complicada da Juventus contra a Lazio, jogando em casa, e resolveu só nos minutos finais, com um gol do experiente Del Piero, já nos minutos finais, já aos 37 do segundo tempo. Um time, basicamente o mesmo time de sempre, né? Aquela partida jogou com a galera titular, e com a mesma defesa de sempre, meio campo com Pirlo, Marquise e Vidal, e venceu da Lazio, de Hernanes, né, que estava ainda no, na equipe antes de ir, inclusive, para a própria Juventus, né? Ele foi para a Inter, depois para a Juventus. Tinha alguns jogadores conhecidos, né, a gente pode citar o próprio Candreva, que ainda está jogando hoje, digamos que abre muitas aspas, alto nível. E foi uma vitória que, sem dúvida nenhuma, foi para dizer que, cara, ia ser muito difícil tirar o título da Juventus naquela situação. A sequência já era muito boa, os adversários já estavam sendo cada vez mais complicados, né? Vencendo com gols no fim. E todos os adversários nessa reta final não foram fáceis. A Juventus não. Uma coisa que ela não foi, foi ajudada pelo calendário, né?
É, o futebol italiano tem essa característica, né? São muitos times tradicionais, muitos times fortes ao mesmo tempo. Você tem Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina. E aí vira e mexe ali tem um Udinese forte desse ano, por exemplo, focado no Udinese, Palermo. Aí vai variando. Esse ano tem o Verona já bem. Verona tá aprontando, né? Venceu a Juve. Então o campeonato italiano tem essa característica de ter muitos times tradicionais e fortes para incomodar. Mas na 34ª rodada, voltou na 2012, a Juve aplica 4-0 na Roma. O Vidal faz dois gols em 8 minutos. O Pirlo faz 3-0 aos 29. Aí o Stekelenburg foi expulso um pouquinho antes. Aí entrou o Kurt. e o Marquinhos matou aos 7 do segundo tempo, fez o 4-0. A Juventus foi a mesma de sempre, e a Roma tinha Stecklenburg e Rose, que é De Rossi e José Angel, Gago Perrota, Marquinho e Pjanic, depois entrou o Lamela, Fábio Borini, saudoso Fábio Borini, Kurt entrou no lugar dele já no primeiro tempo, e Oswaldo depois entrou Boyan Krikic.
É um rolê aleatório esse time, né? Um meio campo com Marquinhos e Pjanic, um ataque com Borini, Pablo Osvaldo entrando boiando no segundo tempo.
Pois é, típico da Roma. E enquanto isso, o Milan empatou em casa com o Bologna e a Juventus abriu 3 pontos. O curioso é que o Ibra empatou o jogo aos 90 minutos. O Ibra meteu 28 gols nessa Série A. O Ibra tava voando nessa época. E aí a Juventus abria 3 pontos de vantagem, faltando 4 rodadas.
É, a situação basicamente para a Juventus estava bem mais confortável, né? E já estava muito perto de conquistar o título se mantivesse a campanha fantástica que estava tendo até ali. E aí chegou a derradeira 37ª rodada, né? Cagliari e Juventus. Juventus venceu. Gols de Vucinic e Canani contra na segunda etapa. Juventus já tinha a vitória nas mãos. E, inclusive, aliás, esse time do Cagliari tinha Thiago Ribeiro no ataque ao lado de Pinilla, né? E, inclusive, esse time tinha o próprio Nainggolan, que voltou pra lá no meio-campo. Tinha vários jogadores curiosos, né? O próprio colombiano Ibarbo no ataque, era um time muito curioso. Astori. Ah, o próprio Astori, né? Uma pena. Acabou falecendo depois, anos depois. E
esse time era muito bom.
Era muito bom. Foi muito bem. Foi muito bem, principalmente na Fiorentina. E era um time interessante, acabou perdendo fora de casa.
É, final da Copa Itália, Juventus e Napoli no Olímpico de Roma. É, engraçado é que assim, antes de falar do jogo, é que o futebol italiano tem essas de dinastias, né? É, antes da Juve teve a Inter ganhando 5 títulos consecutivos, tudo bem que teve o Zucca Ciopri lá, mas tá na conta da Inter, e a Inter costumava também a ganhar os Copas Itália, né? Ganhou algumas nesse período aí, principalmente na época do Roberto Mantini. Mas eu lembro que teve uma final com a Roma, que a Roma venceu, se eu não me engano, foi até com o gol do Totti. E é um pouco parecido com essa situação, né? Porque o Napoli seria o principal adversário da Juventus até praticamente a última temporada, até agora, na verdade. Agora que tem a Inter voltou a ser protagonista. Então, os dois principais times que o Napoli já estava colocando como um dos principais times a partir da próxima temporada já se tornaria mais forte que o Milan, principalmente. A Inter já teve uma queda vertiginosa. E a Juve, com aquele time misto, né? Porque no futebol europeu os times costumam rodar bastante, além com as Copas. A Juve entrou com o Marco Storari, Martin Cáceres, Barzagli, Bonucci e Liechtenstein. O Pepe entrou logo depois. Marquinhos, o Pirlo, Vidal e Estigarribia. Del Piero titular. Com Borriello, Vucinic e Quagliarella entraram. O Quagliarella até foi expulso no final do jogo. E o Napoli com De Sanctis, Arônica, Mário, Arônica, Campagnaro, Carnaval e Zuniga. Hansik, Zé Mari, Inder, Cavani, Lavezzi entraram. Docena, Britos e Goran Pandev. E o Napoli venceu. O Napoli venceu por 2-0. Gol de Cavani e Hansik, a dupla dos principais jogadores do Napoli. Talvez dois dos maiores da história do clube. O Napoli venceu, ganhou, voltou a conquistar o título depois de muitos anos. Passou por falência, passou por divisões inferiores. E venceu a Juve na final. A Juve também não conquistava a Copa Itália já tinha alguns anos. Assim, não foi uma zebra. Mas pelo que a gente via de um time que já era campeão, estava invicto na temporada, né? Foi um pouco de balde de água fria, né?
Foi, colocou água no champanhe da Juventus, porque a Juventus já tinha sido campeã, né, da italiana, já tinha vencido com uma rodada de antecedência. Aí foi para a última rodada apenas tentando a invencibilidade no campeonato, manter e conseguiu. Acabou conseguindo com uma vitória na última rodada, se não me engano foi contra a Atalanta. E aí, na Copa da Itália, como o Vitor agora bem descreveu, foi um balde de água fria, né? O Napoli tinha uma equipe que a Juventus conhecia, né? Enfrentou duas vezes durante o campeonato, teve grandes confrontos, inclusive goleou no último. Só que aí, na final, na grande decisão no Olímpico de Roma, a Juventus perdeu e foi um pouquinho anticlímax, porque assim, se a gente considerar que aquele jogo contra o Milan, na prorrogação, a Juventus empatou, né? Se tu considerar que aquilo é o resultado final, que pela Copa da Itália isso é considerado como o resultado da prorrogação, também é considerado como o resultado final.
Bem lembrado.
A Juventus, ela não tinha perdido nenhuma partida na temporada inteira, né? Então foi perder justamente a única partida oficial no último jogo. Perdendo a Copa Itália, foi meio ruim, mas Vitor, tu que tem experiência nisso, como é que é perder uma Copa depois de ganhar o Campeonato Nacional?
Ah, mano, na moral, tô nem aí, ué.
Já ganhou o principal
campeonato, sempre foi. E assim, cara, e pra termos históricos, é importante a Juventus não ter ganhado, porque a Juventus não era esse time tão melhor que os outros assim, cara.
Sim.
Não era. Hoje, nos últimos 7 anos aí, foi. Com certeza. Com Tevez, com Morata, agora com Cristiano Ronaldo, com Pogba, com Pjanic. Agora sim. É o melhor time disparado e ganhou a Copa Itália algumas vezes. Mas nessa época ainda não era. Como eu falei, o Milan era o melhor time, a Inter tinha um time muito forte, o próprio Napoli. Pô, você tinha Cavani, Lavezzi e Hansik, cara. Olha o trio de ataque.
É um absurdo.
Se você pensar que a Juve tinha Vucinic, Matri e Pepe, o do Napoli é 10 vezes melhor. O Milan tinha Ibra, Robinho e Pato. O próprio Boateng, talvez. A Inter tinha Sneijder, Diego Milito. Então, a Juve não era esse time tão mais forte que os outros. E perdeu esse título também. O Napoli fez uma ótima campanha. Fez uma boa Série A também. Teve o segundo melhor ataque da Série A. E assim, muda pouco, né? Muda pouco porque ganhou o principal e voltou a ganhar o título depois, desde 2003, sem conquistar. Segunda temporada com 43 partidas, 26 vitórias, 16 empates, empatava muito, e uma derrota, 77 gols marcados. Aí você vê que são menos de 2 partidas, né?
É raro pra campeão, né?
É raro, e raro pro time assim, que a forma que foi campeão, né? Invicto. Então, sim. Mostra um pouco que o time, o ataque do time não era tão bom, não tinha grandes estrelas no ataque, o negócio mesmo era o meio campo pra trás, que aí sim era espetacular. E depois ficou melhor ainda quando o Pogba chegou. Sofreu só 26 gols em 43 partidas, média bem inferior a um gol por partida, terminou com um saldo positivo de 51 gols. Bom, terminamos aqui a temporada, mas vale falar os feitos, né? Um feito incrível que a Juventus conquistou e o que foi a partir daí, né? Porque isso aí foi 2011-2012, estamos em 2020 e a Juventus continua campeão italiano.
A Juventus não perdeu mais, e o pior, né? O melhor, né? Vai dependendo do teu ponto de vista. A Juventus, nenhum desses campeonatos ficou muito perto de perder o título ou teve uma concorrência absurda. Eu acho que talvez só o Napoli do Sarri, né?
Fez 90 pontos, né?
Eu acho que foi a única equipe que fez frente, né? Tinha uma equipe muito boa e tal. E nesse meio tempo a gente viu a Juventus pegando vários jogadores dos concorrentes, né? Teve, a gente pode lembrar aqui, tanto de Pjanic, a Higuaín, aquela contratação histórica. Teve vários jogadores Chesney. Exatamente, Chesney. Então a Juventus, ela realmente tirou vários jogadores importantes no campeonato italiano desde que foi campeã. Cada vez está com uma marca mais valiosa, mudou inclusive a identidade visual. Agora tem Cristiano Ronaldo, tem os principais jogadores do futebol italiano hoje, sem nenhuma dúvida.
Rapidinho, mostra como a Juventus cresceu e abriu vantagem, né? Porque se você pensar em 2011, 12, o principal jogador da Inter estava lá, não saiu de 10 e 11 para lugar nenhum, que era talvez Sneijder, o Milito, o próprio Maicon, o Lúcio, pode escolher o Zanetti, estava lá, idade avançada não, estavam lá. Os da Roma ficaram, que era o Totti, o De Rossi, esses caras. O próprio Pjanic já estava lá na Roma. O Napoli manteve o trio por um bom tempo. O Milan, todos os principais jogadores estavam lá ainda, Ibra, Robinho, Boateng. Só o Pirlo que saiu sem custos, uma saída que a gente, você já comentou lá no início, uma saída bem, assim, bem estranha, né? A gente não esperava que isso aconteceria. E hoje a Juventus já faz diferente. A Juventus tira os principais jogadores. A Juventus fez o que o Bayern faz na Alemanha, durante esses últimos anos a Juventus fez na Itália, como já falamos, pagando 90 milhões de euros Higuaín, pagando o que a Roma pedia pelo Chesney, ou o que o Arsenal quis pelo Chesney, pagou o que a Roma quis pelo Pjanic. Então mostra que a Juventus se descolou muito dos outros times, muito. E esses títulos vai confirmando a diferença, né? Igual a gente tava conversando mais cedo. Cara, essa temporada aqui tá com a Lazio bem na cola e provavelmente vai ter temporada ainda. É, ainda tem briga. Mas eu te falei, eu acho que a Juventus vai ganhar 10 títulos. E tudo começou em 2012.
Exatamente. Então é importante pra ver como essas coisas de 10 anos atrás ainda, elas têm uma influência muito grande até hoje, né? Porque apesar de agora parecendo que talvez a Juventus tenha concorrência, né? Porque a Juventus sequer tinha concorrência. A Juventus, ela faz negócios que as grandes equipes como Barcelona, Real Madrid fazem, né? Por exemplo, a contratação do Higuaín foi puramente isso, né? Uma contratação absurda, tirando o melhor jogador da equipe rival. Nessa própria temporada já contratou, por exemplo, o De Ligt, vencendo uma corrida gigantesca com várias equipes. Exatamente, por um valor bem alto, para ser mais um jogador dessa defesa para o futuro. E são várias contratações expressivas que a Juventus fez depois, né? Ainda teve contratações importantes no próprio mercado interno, trazendo o Dybala do Palermo, quando também ele era muito concorrido. Então são várias, né? Hoje a Juventus contrata muito para o futuro. Essa temporada já teve o próprio Kulusevski, que vai vir para a próxima temporada. Então são várias contratações importantes que a Juventus faz hoje, que resultam muito, que mostram muito como foi importante aquele time, né? Essa reestruturação, a nova era do Juventus Stadium, foi tudo. A Juventus virou, a Juventus mudou de patamar. A Juventus hoje tem condição de ganhar a Champions League, apesar de quando chegou na final da Champions League não tinha o melhor time, né? Não parecia que ia ser campeão. Realmente não foi contra o Barcelona e nem foi contra o Real Madrid. A Juventus, ela hoje, se chegar numa final, talvez seja a grande favorita, né?
É, hoje a Juventus briga ali com o Bayern City, talvez. Como é. Os melhores times da Europa.
E... porque agora o Liverpool nem na Champions League mais tá, né?
Exatamente. E se a gente olhar aqui nas outras temporadas, né? É, em 12 e 13, a Juventus terminou 9 pontos à frente do Napoli. 2013-14 fez 102 pontos, terminou 17 pontos à frente da Roma, depois terminou mais 17 pontos à frente do Napoli, depois mais 9 pontos à frente do Napoli, aí em 16-17 terminou 4 acima da Roma, mas aquela reta final ali já tinha perdido para a própria Roma, empatou jogos ali no final, já tinha meio que largado. Então a Juventus saiu de um campeonato que foi duro, só foi assumir liderança depois da 30ª rodada, para uma dominância sem precedentes na história do futebol italiano.
Sem dúvida. Ela comandou a última década, e se as coisas continuarem assim, pode, se não comandar ganhando 10 títulos seguidos, pode ser o maior campeão, e deve ser, sem nenhuma dúvida, do futebol italiano, agora na década de 2020 para frente, né? Mas, aliás, Vitor, já que a gente está falando de campeonato invicto, né, que a Juventus teve, a Juventus nunca mais atingiu esse feito depois e entrou num grupo seleto em 2011-12, exatamente, que pouquíssimas equipes do top 5 da Europa estiveram na história, né? Começando em 1888, o glorioso Preston North End, que muitas pessoas dizem que é o verdadeiro time invicto, foi o primeiro de todos, foi campeão num campeonato muito menor, né? Que era o campeonato inglês na época, que tinha muito menos times, que não era sequer profissional, né? Foi campeão, as primeiras competições profissionais do mundo, foi campeão invicto. Depois tivemos o Athletic Bilbao em 1929-30, também foi campeão invicto. O Real Madrid em 31-32. Aí, gente, só vai ter um campeão invicto novamente com o Milan em 91-92. E aí, o último equipe antes da Juventus tinha sido o Arsenal, né? Glorioso Arsenal dos invictos, que também conseguiu essa façanha. A gente podia ter nessa temporada o Liverpool se não tivesse perdido, mas perdeu, né? Aquela derrota cachapante contra o Watford minou as chances do Liverpool para entrar para esse grupo, mas mostra o quão difícil é, né? Porque, claro, fora o top 5 tu teve na Escócia, tu teve na Holanda, tu teve em Portugal alguns casos recorrentes, mas nas ligas mais difíceis do mundo, isso aconteceu pouquíssimas vezes e só duas vezes no século, né? Então, é o tamanho dessa conquista que, apesar de não ter uma equipe monstruosa como até a do Arsenal tinha, essa Juventus entrou pra história e não tem como tirá-la de lá, né?
Exatamente, é um feito assim, extremamente difícil, né, cara? É muito jogo pra você não perder nenhum.
São 38, né? Só o Arsenal enfrentou tantos jogos assim pra conseguir acabar um campeonato invicto.
Pois é. E desde então teve poucos times que bateram na trave, né? O Barcelona em 2018, com o Valverde, perdeu um. Foi aquele jogo bizarro contra o Levante. 5x4. Aí um pouco antes, em 9-10, o Guardiola perdeu também só um jogo. E acho que foi isso, né? Talvez o City do Guardiola deve ter perdido ali um, dois jogos também em 17-18. Mas assim, no top, nas top ligas, nem o PSG, cara. Nem o PSG.
Nem o PSG. O PSG costuma perder pelo menos umas 3 ou 4, né? O próprio Bayern, inclusive. Eu não lembro de nenhum campeonato que o Bayern, lá na 25ª rodada, tava invicto. Sempre perdia. Eu acho que teve um campeonato que o Bayern chegou perto, assim, umas 7, 8 rodadas antes e acabou perdendo. E não tinha sido campeão ainda. Mas acho que só, assim, porque é bem raro tu chegar perto. Imagina ser campeão, né? E, aliás, tem inclusive equipes nesse seleto grupo que foram invictas e não conquistaram o título. Mas não nesse que eu coloquei aqui, esse que só coloquei campeões. Mas tem uma lista maior que tem times que chegaram a ser invictos, mas que não foram campeões. A gente conseguiu as duas coisas, né? Que costumam vir junto. Mas, no caso, se é invicto, costuma ser campeão. Mas a Juventus conseguiu um feito histórico que a gente não sabe se vai ser repetido nos próximos 15, 20 anos, né? Porque é muito difícil mesmo.
É, e você falou aí de times que foram invictos e não foram campeões, né? O Liverpool da última temporada perdeu o jogo, né?
Pois é, poderia ter entrado pra esse grupo. O próprio Leicester, se eu não me engano, quando foi campeão, perdeu 2 ou 3 jogos, né? Não perdeu muita coisa.
Acho que é isso, né?
É isso, fechar só com a aposentadoria da temporada. Del Piero acabou encerrando a carreira no...
Maior fora da Juventus?
Bem discutível, né? Bem discutível. Mas tu tem vários, tu tem alguns pra colocar nessa questão, né?
Ah, ele tem times, cara. O Buffon não tem.
É, o Del Piero acabou... Eu disse que acabou se aposentando, mas é entre aspas, né? Porque acabou indo pra Austrália, que é meio que uma aposentadoria, e depois foi pra Índia, que é mais aposentadoria ainda. E até foi bem por lá, principalmente na Austrália. Mas assim, encerrou a carreira do Del Piero, marcou inclusive um gol na última partida contra a Atalanta. Mas enfim, Vitor, Del Piero pra ti então é o maior?
Eu acho que sim, não consigo pensar em ninguém maior que ele não.
Acho que é uma boa competição. Mas enfim, Vitor, vamos encerrar o podcast e pedir também pro pessoal mandar dicas, né? Principalmente do século, que é quando a gente conseguiu ver mais de grandes times, seja uma temporada ou até um período de tempo.
A gente vai começar fazendo times que a gente viu, né?
Mas senão fica complicado, senão a gente vai ter que contar histórias de coisa que a gente não tem nem ideia.
A gente até eventualmente pode fazer, mas depois que a gente fazer vários, assim, pra gente até pegar o jeito, né, até pedir pra dar um feedback pessoal, primeira vez, assim, não nem treinamos antes. Quando a gente fez nosso primeiro podcast, a gente treinou um antes, né, pouco se fala aqui.
Sim.
Mas a gente não treinou, a gente fez aqui, eu terminei a pauta agora há pouco. Então, pedi o feedback pessoal, foi bom fazer, a gente reviu algumas coisas, já tinha uma thread pronta no Guia do Futebol Plus sobre essa Juventus, então eu peguei muita coisa de lá. Mas então, primeiro, feedback sobre o que vocês acharam. E dicas, né? Alguns times aí, o Barcelona do Guardiola, talvez é um time um pouco diferente aí, talvez o Leicester, alguma coisa assim.
E inclusive, é isso, né? do Leicester a gente tem uma espécie de podcast de história que a gente relembrou um pouquinho a conquista e falou onde os jogadores estavam atualmente.
É, foi mesmo. E o Leicester foi uma coisa assim. Cara, que ano 2016?
Que ano. Mas enfim, pode fechar aí.
Então é o de sempre, agradecer a todos que ouviram até aqui. Sigam a gente lá no @guidofutebol, @guidofutebolplus, tem conteúdo lá todos os dias e muita coisa pra vocês. E de novo, agradecendo a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Era isso, pessoal, agradecer sempre a audiência de todo mundo, deem sugestões, sempre importante pra gente. Se inscrevam no nosso Spotify, assina lá o canal do Guia do Futebol, a gente tá com quase 1000 inscritos, então é sempre interessante ter vocês por lá. Castbox, mesma coisa, uma audiência muito grande por lá. SoundCloud, sempre presente no iTunes, deixar 5 estrelas, que nos ajuda na avaliação e crescer e produzir ainda mais conteúdo para vocês. Então era isso, pessoal. Fique em casa, né? Tem que deixar bem claro, sempre fique em casa. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.